Senhoras e senhores deputados, bom dia. Penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores deputados que participam à distância. E começamos, como de costume, com informações, visto que estamos numa fase em que não temos audições, parece-me que não seria muito apropriado num momento destes marcarmos audições. Seja como for, queria-vos dar informações que para já ainda não são muitas, que tenho a informação que o Sr. Deputado Paulo Marques substitui a deputada Cristina Jesus nesta comissão como membro efetivo. E temos também temos neste momento a informação que haverá nova conferência de líderes amanhã e portanto vamos aguardar, embora eu pensasse que a conferência de líderes fosse na sexta-feira, parecia-me que mais lógico, mas seja como for, amanhã a conferência de líderes decidirá alguma coisa até sobre agendamentos e sobre a nossa atividade, o que é que nós podemos fazer, porque de facto nós tínhamos programado um evento para o dia 14 de dezembro, como sabem era para assinalarmos os 20 anos da estratégia de luta nacional contra a droga, não sei se chamava assim, estratégia de luta nacional contra a droga, não sei se este é o termo correto, estratégia de luta contra a droga. Era menos, não, acho que não tinha o nacional, mas pronto, isto foi há 20 anos e faria todo sentido. Cheguei a fazer um esboço ainda muito preliminar de um possível programa, mas não vos enviei porque achei que, apesar de não sabermos o nosso futuro próximo, não era oportuno. Portanto, vamos continuar a aguardar, pelo que eu entendo, nós na próxima semana teremos ainda reunião, portanto, a seu tempo fecharemos o que tivemos que fechar. No que diz respeito, e agora na nossa ordem de trabalhos, eu pergunto se neste ponto de informações se algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Não. No ponto de situação do processo legislativo pendente em comissão, nós, todos os processos que estavam em fase de que já tínhamos fixado a redação final, porque a bom tempo fixámos aquela redação final na última reunião, enviámos o processo legislativo que estava fechado para o Sr. Presidente. E temos, de facto, alguns processos pendentes, como sabem. Esses processos pendentes, se eu enviei o ponto de situação do processo legislativo e das petições, do que está pendente, podem analisar. Temos alguns processos legislativos que ainda estão no início e em fase de audição e, portanto, esses, se houver a dissolução, como tudo indica que haja, vão caducar. Haverá sempre outra legislatura e haverá sempre a possibilidade de podermos apresentá-los novamente. Tenho também a questão, não sei se algum dos senhores deputados sobre este ponto quer usar da palavra. E então, como está, Sr. Deputado, já anunciei que substituí a outra senhora deputada, a Sra. Deputada Cristina de Jesus, portanto, seja bem-vindo uma vez mais a esta comissão, que já não é, já é reincidente nesta comissão e muito bem. Portanto, é com muito gosto, embora nos parece que seja por pouco tempo, mas é sempre bem-vindo. Nós estamos, de facto, numa situação um pouco embaraçosa, não é? Até para os nossos trabalhos, porque não sabemos muito bem, eu pelo menos não sei muito bem o que é que eu posso fazer em termos de agendamentos para a nossa comissão. Portanto, isto anda aqui assim um bocadinho nesta fase. Senhoras e senhores deputados, se não têm nenhuma questão no ponto da situação do processo legislativo pendente, que eu... que têm, com certeza, na vossa posse o mapa com o que está em processo legislativo ainda... pode, com certeza. Eu estava a fazer um compasso de espera para ver se algum dos senhores deputados se inscrevia. Faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a essa listagem, as iniciativas que estão pendentes, é aí onde estamos, não é? As duas primeiras, se não me engano, que estou agora sem...
Quer ver?
Se faz favor, obrigada. Que estava aqui a tentar abrir... não são as duas, afinal. É uma, duas, três, quatro. A quarta e a quinta... A quarta tem a ver com o laboratório militar e a quinta com a Lei de Programação Plurianual de Investimento. Estas duas iniciativas já tiveram resposta no âmbito do Orçamento de Estado aprovado para 2021, portanto, para o presente ano, de onde pergunto se dá estas... Aliás, isto é o...
Uma,
são os dois do PCP, aliás. Institui Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos e Lei de Programação Plurianual de Investimentos. Se for do entendimento da Comissão, que apesar de estarem no orçamento para este ano, que deve haver, de qualquer das formas, mesmo estando em final de legislatura, que deve haver... relatório, o Grupo Parlamentar do PS fará o relatório, porque não gostaria de deixar nenhuma dos seus relatórios por fazer. Se for entendido de outra forma, e portanto estou a colocar a pergunta, se for entendido de outra forma, não faríamos o relatório, mas estamos disponíveis para uma situação como para outra, e a razão pela qual não fizemos o relatório tem exatamente a ver com o que disse no início da minha intervenção. E, portanto, gostava de perguntar o que é que se deve fazer, sendo que provavelmente é ao grupo parlamentar do PCP de... Digo eu, não sei, já estou com a senhora Presidente, não sei muito bem como é que devemos fazer nesta altura em que estamos e em que há relatórios pendentes. No caso destas duas iniciativas, de facto foram contempladas no orçamento, mas...
Obrigada, senhora Deputada. Eu penso que já se percebeu, seja como for, o que acontece no processo legislativo é que as iniciativas caducam, caem. Seja como for, não sei se o PCP quer...
Presidente, caducam com o fim da legislatura, pronto, é isso. Mas, de qualquer das formas, o PCP não retira estas iniciativas. Podemos fazer aqui, ou seja, pode haver alguma apreciação sobre os desenvolvimentos que entretanto houve, quer em relação a uma, quer em relação a outra, muito embora estão em situações diferentes, não é exatamente a mesma coisa, mas o PCP não retira as iniciativas. Agora, Sr. Presidente, atendendo que, como falou, não sabemos bem como é que vão ser as próximas semanas, nem sabemos bem como é que vão ser os agendamentos do plenário, bom, as iniciativas foram entregues, estão entregues.
Não, eu estava a dizer que caducam, obviamente, com o fim da legislatura, não é? Caducam porque... Sim, faz favor. Eu só queria lembrar que depois temos ainda aqui uma discussão e uma votação na especialidade. Faz favor.
Sim, mas é apenas para dizer que então nesta semana entregaremos os relatórios das nossas iniciativas pendentes. Muito obrigada.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todas e a todos. Na verdade, era para colocar uma questão, sabendo que provavelmente só haverá resposta depois da conferência de líderes. Mas sobre estas iniciativas, Estava só aqui a ver aquelas que já estão em processo de especialidade, nomeadamente no que toca aos projetos de resolução, que há vários que estão em processo de especialidade, ou seja, foram aprovados em generalidade, e há vários em processo de especialidade, provavelmente só estão à espera que haja uma consensualização de textos. Eu estive aqui a tentar ver por temas, mais ou menos assim um bocadinho a olhómetro, mas por temas, e são bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, são 20, mais ou menos, 20 temas. Enfim, serão muito mais projetos de resolução, mas temáticos são estes. Eu não sei muito bem depois como é que nós, ou se poderemos, enfim, tendo em conta o tempo em que a Assembleia ainda irá estar a trabalhar, mas talvez fosse bom depois nós conseguirmos encontrar uma distribuição para grupos parlamentares ou assim, para ver se aprovamos umas redações finais para estes temas.
Senhor Deputado, eu percebo e é de facto uma preocupação, porque são projetos de resolução, portanto é um processo que, apesar de tudo, pode ser mais simples, mas eu queria lembrar que os textos finais estão a cargo dos senhores deputados, não é? Portanto, somos nós, enquanto deputados, que temos a iniciativa de tomarmos alguma decisão. Portanto, eu penso que amanhã que a Conferência de Líderes irá dizer alguma coisa, seja como for, como a iniciativa é nossa. Temos os textos, sendo projetos de resolução que são recomendações ao Governo. O Governo está em funções, portanto, isto será tudo que temos de ponderar, e são de facto muitos que estão pendentes. Senhoras e senhores deputados, penso que podemos então agora passar à discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 916 do PCP, atestado método de incapacidade multiusos. Temos também o projeto lei 871 do Bloco de Esquerda, que institui de forma inequívoca o princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por junta médica. Estamos então em condições de poder iniciar a nossa votação na especialidade. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Alves.
Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente. Era só para perceber se nós temos aqui algumas sugestões de alteração nas propostas do PCP e do Bloco de Esquerda no âmbito do artigo 4A. Não sei quando é que seria a melhor altura para as fazer.
É agora. Nós começamos com as propostas de alteração. Eu só queria lembrar os senhores deputados que, de facto, este processo da especialidade é relativamente simples, visto que se trata praticamente de um artigo, não é? Mas propostas de alteração é agora. Portanto, faz favor, se mais algum grupo parlamentar tiver propostas de alteração para fazer, é neste momento. Faz favor.
Muito obrigado. Estamos então a falar do artigo 4A, número 2, do PCP, que acaba, portanto, a redação atual acaba em incapacidade em questão, e nós propomos uma alteração, um acrescento, desde que o novo grau de incapacidade atribuído não seja inferior a 50%. O porquê desta proposta? É aquilo que nós já referimos em plenário, de que o princípio para nós fundamental é da justiça social. E isto é no caso de reavaliações. No caso de reavaliação, ainda enquadrar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa em 55%, continua a não perder os benefícios fiscais a que tem direito, menos de 50%. Aí sim cai-se numa questão de justiça social, achamos que não faz sentido manter os benefícios fiscais, e eventualmente em caso de insuficiência económica, mas aí já há outros apoios também previstos. E, portanto, era esta alteração, ou seja, não sei
Sr.
se todos
deputado,
perceberam...
Sr. Deputado, desculpe interrompê-lo, mas importa-se de repetir, eu sei que é no fundo é ditado,
ou seja,
não é?
O quarto A, número 2, do PCP, acaba em incapacidade em questão. o texto incapacidade em questão. E nós gostaríamos de acrescentar, desde que o novo grau de incapacidade atribuído não seja a inferior a 50%. Quer mais devagarinho? E desde que o novo grau de incapacidade atribuído não seja inferior a 50%.
Sr. Deputado, quando tiver a explicar a sua proposta de alteração, ligue o microfone, porque temos os nossos colegas à distância. Talvez não, mas como era uma explicação...
Mas pronto, eu creio que está esclarecido.
Senhoras e senhores deputados, estamos todos conscientes qual é o alcance da proposta
Deixe-me só aqui acrescentar uma coisa, ou seja, portanto, na sequência desta alteração, no que respeita ao mesmo artigo 4A, mas na proposta de lei do Bloco de Esquerda, no projeto de lei do Bloco de Esquerda, no número 3, e caso esta nossa proposta venha a ser aprovada, deveria acrescentar-se nesta redação do Bloco de Esquerda, no início, para efeitos do número 1 e sem prejuízo do disposto no número 2. Retirando-se, portanto, para efeitos dos números anteriores. Ok? Penso que é isto.
Está aqui para efeitos dos números anteriores.
E, portanto, seria para efeitos do número 1 e sem prejuízo do disposto no número 2.
Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre a proposta de alteração do CDS-PP ou posso desde já pôr à votação? Ninguém se quer pronunciar? Bem, então vamos começar. Não há mais propostas de alteração? Vamos então começar pelo início.
Isto
para
sabermos do fim,
começamos
pelo 4A, número 1.
Pronto, então vamos começar... 4A, número 1. Não é?
Querem em bloco? Agora
primeiro. É esta, não é?
Mas é o artigo todo ou querem por mim?
Pronto, eu queria perguntar se... Mas vamos começar pela do PCP.
Sim.
Pela proposta do PCP, que apesar de ter um número... superior à do Bloco de Esquerda, foi quem pediu o agendamento, portanto tem precedência. Vamos aqui no que diz na proposta do PCP, no artigo 4º, número 1. Eu, antes disto eu pergunto se podemos votar em conjunto ou se querem fazer por números, será melhor por números, não é?
Os dois momentos
têm que votar separados. Sim, pois. Pronto, então vamos votar por números. Pronto, número 1 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Foi aprovado com a abstenção do PS. Vamos então ao número 2. Agora vamos votar primeiro a proposta de alteração, que é como costumamos fazer. A proposta de alteração do CDS. Estamos todos conscientes do que está em causa, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem vota contra é o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém é o PS. Quem vota a favor? Um CDS. E... Desculpe, não vi. Portanto, quem se abstém é o PS e o PSD. E quem vota a favor é o proponente da proposta. Melhor fora que não votasse. Bem, rejeitada. Pronto. Rejeitada. Portanto, vamos agora votar o número 2 do projeto do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? PS e CDS. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Foi aprovado. Mas vamos ao número 3. Número 3 do projeto do PCP. Quem vota contra? Contra?
Sim.
O PS. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? Os restantes grupos. Votaram a favor. Portanto, passou.
Sim.
Não é? PC. Não sei. Parece que houve aqui um empate. Então houve um empate, temos que repetir. Quem vota contra? No número 3 do PCP. É para repetir porque houve empate. E quando há empate temos que repetir a votação e no segundo empate é a rejeição. Artigo 99 do Regimento, está-me aqui a dizer a doutora Inês que sabe isto tudo de cor e salteado. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Desculpe. Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, é a mesma votação. Segundo empate, rejeição. Foi rejeitado. Artigo 4º, entrada em vigor, do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos, com a abstenção do PS. Senhoras e senhores deputados, temos agora o projeto do Bloco de Esquerda, que temos que ver que, o que é que não está prejudicado, porque me parece que Está tudo prejudicado, a não ser o artigo 3º.
O número 3 do número 4A.
O número 3, aliás, não é artigo 3º, o número 3 do número 4A. É o que me parece, não é, Sr. Deputado Moisés Ferreira? Pronto, então vamos... Não, isso ainda... Isso é só no, depois, no fim.
Só desta da alteração do CDS, que fez a este.
Ai, também fez?
Fez a proposta de alteração...
Senhor deputado, também fez uma proposta de alteração para este projeto de lei, não foi? Se, o título é no fim. O que é que tu precisas? É porque é muito grande. Sr. Deputado Miguel Arrobas, fez uma proposta de alteração, mantém-se?
Sim, exatamente. Portanto, como ficou publicada a questão do como foi chamado, vamos abster neste ponto 3.
Então retira?
Retira.
Pronto, muito bem. Retira. Muito bem, parece-me que é... Portanto, vamos votar. O número 3 do 4A do Bloco de Esquerda, do Projeto de Lei do Bloco de Esquerda. Posso pôr à votação?
Sim.
Para efeitos dos números anteriores... Pronto, senhor... Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PS e do CDS e os votos a favor do PCP, PSD e Bloco. Portanto, foi aprovado. Muito bem. Agora vamos votar os títulos, não é? Os títulos, que são diferentes, como sabem. PCP, querem que eu leia ou estão todos conscientes do que estamos a votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PS. E o outro está prejudicado, exatamente. Portanto, cai o do Bloco de Esquerda e fica o título do proposto pelo PCP. Está tudo.
Não sei se temos que fazer pedido. É para parecer.
Não, eu ia dizer a votação. Está tudo. Não há pedidos de palavra, não há nada. Portanto, está fechada esta votação. No que diz respeito à nossa ordem de trabalhos, eu tenho aqui uma questão que o grupo parlamentar do PS enviou um parecer sobre um projeto de lei, o 707 do PSD, que defina o regime de comparticipação do Estado nos tratamentos termais, mas enviou fora do prazo e, portanto, não sei se tenho consenso da comissão para a relatora poder apresentá-lo ou não. Então não podia. Pronto. Então fica para a próxima. Não, é que eu percebi que podiam. Portanto, já chegou o parecer. O parecer vai ser distribuído. E já foi, aliás, distribuído, mas não vai ser apresentado hoje. Pronto. Portanto, senhoras e senhores deputados, com estes avanços e recuos, e eu peço desculpa por, de facto, estar numa situação em que não sei bem o que é que mais poderei agendar, não tenho mais questões, a não ser noutros, mais, esta questão já tinha incluído noutros assuntos. Faz favor, deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, Bom, na sequência da conferência de líderes que se há de realizar e, há de, e também na sequência daquilo que for a decisão do Presidente da República que iremos conhecer amanhã, eu queria só colocar uma questão muito prática, até a propósito de uma questão que já foi aqui suscitada hoje, que se prende com os projetos de resolução que já foram aprovados na Generalidade, mas que ainda falta encontrar aqui o texto de substituição. Mas, Sr. Presidente, o que é que eu ia sugerir? Havendo reunião para a semana, podemos aguardar até sexta-feira para essa confirmação, mas poderemos indicar, mantemos a regra de indicar durante até ao final do dia sexta-feira aqueles que sugerimos que possa ser discutido depois na próxima semana, os textos de substituição?
Sim, e eu parece-me que até sexta-feira já estamos em condições de poder manter a regra sem haver exceções, não é?
Certo.
Até sexta-feira. E depois, havendo um texto, havendo um texto que mereceu consenso nestes projetos de decisão, põe-se à votação na próxima reunião. Sim. O mais tardar, sim. Muito bem. Mas eu acho que até quinta-feira à noite já temos alguma noção de que durante quanto tempo é que ainda podemos reunir, não é, a nossa comissão. Se não houver mais assuntos, nenhum dos senhores deputados, nem os que estão presentes, nem os que estão à distância, se não pedirem a palavra, eu termino a reunião. Hoje, bastante mais cedo do que o costume, e bom trabalho.